Instanti. Vamos lá. Uma boa noite para todos. Aproveitar, já estamos ao vivo no Facebook também. Semana temos Parashat Vayeshev. A Parashá muito interessante. Nos traz vários conceitos importantes, interessantes sobre em geral, vários assuntos na vida, por exemplo, principalmente quando o que que a gente almeja na vida, o que que a gente procura na vida, se existe ficar no bem bom, pretender estar no bem bom, etc. E vamos lá. Parashá começa Vayeshev Yaakov Beretz Megurei Aviv, Beretz Canaan. Yaakov se assentou na terra de onde habitavam seus pais, na terra de Canaã. Primeiro e principal, o que significa que Yaakov se assentou? Vayeshev. Então, sobre esse primeiro Vayeshev, na verdade, a Torá nos traz aqui um conceito principal, que Yaakov quis lechev shalva. Yaakov queria ficar no bem bom, no sossego, na calma, como diz o Rashi, traz o comentário. O que significa isso, que queria sentar no bem bom, no sossego? Yaakov já achou que passou bastante na vida, nós vamos ver daqui a pouco, e chegou o momento de ter uma boa aposentadoria. Naquele momento, diz a Torá, Kavtzalav Rukzosh Yosef, veio para ele toda a problemática, toda a dificuldade de Yosef. Por quê? Porque justamente através da situação que aconteceu com o Yosef, todo aquele problema, de fato, isso deu uma nova vitalidade, uma nova energia, etc. Porque, na verdade, dizem nossos sábios, não é suficiente para os justos o que Deus deparou para eles, preparou no mundo vindouro, ainda querem sossego neste mundo. Na verdade, no mundo vindouro eles vão ter um sossego, vão ter calma, vão ter paz. Neste mundo, a gente veio aqui com uma missão diferente. Ayom la'asotan u'machal lekavel sachar, dizem nossos sábios. Hoje, para cumprir as mitzvot. Hoje, para termos uma missão neste mundo. No mundo vindouro, tem uma missão, uma função totalmente diferente. Isso que nos ensina aqui, basicamente, a Parashá, que nos ensina a Torá. Então, quando Yaakov queria ficar no bem bom, ele pensou que já passou o suficiente na vida dele. Na prática, vem a Torá nos ensina que não. Por quê? Porque nós viemos aqui com o objetivo, eventualmente, Deus nos livre, não? Digo, Deus nos livre pensar que talvez Yaakov tinha isso em mente, mas ficar numa praia no Nordeste à sombra de um coqueiro tomando água de coco. Na verdade, temos objetivos mais nobres e mais altruístas. Contudo, a forma que acontece a nossa Parashá é de uma forma particular, de uma forma muito especial. Por quê? A Parashá começa nos contando uma coisa muito interessante. A Parashá começa nos contando sobre Yaakov e a história de Yosef, os filhos de Yaakov. Por quê? De fato, a terceira oportunidade que a Torá nos dá essa passagem. O que significa? Vamos entender melhor, explicar melhor, aliás. Desde a criação do mundo, a Torá nos conta como foi a criação, Adão, Eva, Caim, Abel, e nos passa contando rapidamente 10 gerações até que chega Noé. Chegou Noé, a Torá fala em calma, sossegado, objetivamente, a história de Noé, dos filhos dele, etc. Isto não é suficiente. Terminou a história de Noé, a Torá passa rapidamente por 9 gerações até que chega Abraão Avinu. Chegou na Abraão Avinu, de novo, a Torá calmamente analisa a história de Abraão, de Yitzhak, de Yaakov. Semana passada, no final da Parashá, nós tivemos vários versículos que nos contam as gerações dos reinados e de todas as conquistas dos filhos de Esav, a descendência de Esav, que era filho de Yitzhak e neto de Abraão. Alguém poderia chegar na conclusão e pensar, poxa vida, se com Esav aconteceu tudo isto, se isso daqui, na prática, eles são de Esav e eles são muito fortes, você ia pensar, o que aconteceu com Yaakov? se eles são tão fortes e as bênçãos que Jacob recebeu e demais. Então, na prática, chega a Torá e agora se estende. Não, peraí, dele falei de passagem. Rapidamente, como foi entre Noach e... Entre Adão e Noach, entre Noach e Abraão. E agora de novo, por quê? Diz, é comparado com um garimpeiro. Um garimpeiro, quando está garimpando, ele pega lá na peneira dele todo tipo de pedras e tudo mais, e joga, e vem com lama, com tudo, joga água, fica peneirando, até que ele encontra uma pedra preciosa. Quando encontra uma pedra preciosa, uma pedra de valor, o que ele faz? Joga fora todo o resto do lixo e fica com aquela pedra prestando atenção a ela. Dizem nossos sábios, exatamente assim que a Torá está trabalhando. De Adão a Noé, tudo que tinha no meio era pedrinhas, sem valor, sem importância. Vai passando rapidamente. Chegou uma pedra preciosa que era Noach, na sua geração. A Torá mesma nos diz que era comparado, que era Ish Tzadik Tamim, era um homem íntegro e justo. Naquela hora, com licença, por favor. Naquela hora, ele simplesmente deixa de lado tudo o que aconteceu e se dedica a Noach. Passou a época de Noach, também passa todas as gerações que vieram depois, os filhos de Noach, os netos de Noach, bisnetos, tataranetos, tudo mais, até que chega finalmente aonde? Chega finalmente em Abraão, e que nem novamente com uma pedra preciosa. Aí passou por todas as descendências de Esav, rapidamente, até que chegou em Yosef e seus irmãos. Então, simplesmente, isso que a Torá nos ensina aqui, a importância de saber que muitas vezes é verdade, nós temos que passar por todas as coisas que não são importantes e saber discernir entre aquilo que é importante e não. O principal importante, devemos dar atenção, foco nisso, esse é o principal que devemos ter. E como a Torá nos mostra aqui, claramente, em relação a Noach, em relação a Abraão e agora em relação a Yosef e seus irmãos. E de agora em diante, continua todo o relato da Torá, se dedicando a Yosef e seus irmãos, que são o foco, são o objetivo principal. Agora bem, de fato, a Torá também vem nos contando que Jacob, ele queria ficar no bem bom, como falamos. Ele simplesmente está aí no sossego. Então, o que significa que estava no sossego? Ele estava na terra de seus pais. Então, dizem nossos sábios uma lição interessante. Onde a pessoa está com sossego? Quando está perto dos pais. Todos e cada um de nós. Mesmo adultos, quando estamos com os pais, parece que estamos com sossego. Eu vou contar uma coisa pessoal. Eu moro longe dos meus pais, morei mais de 30 anos. Talvez bem mais do que isso. Mas sempre me senti que tinha meus pais. O dia que minha mãe faleceu, e logo depois, eu me senti desamparado. Enquanto tinha minha mãe, eu tinha como um amparo. Mesmo que ela estava a miles de quilômetros de distância. Quando eu morei em Israel, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, eu tinha meus pais bem à distância, mas eles estavam lá e eu me sentia, e principalmente quando estava do lado deles, me sentia amparado, tinha um colo especial. É isso que a Torá nos diz aqui. E Jacob se diz de Ravaja, que Jacob nos diz que simplesmente Jacob queria ter sossego quando estava do lado dos pais. Então, neste mundo não tem sossego, é verdade, mas ao lado dos pais a pessoa tem sossego. Por isso que Jacob encontrou sossego e ele queria ter sossego do lado dos pais. Lição importante, pessoal. Aqueles que têm seus pais vivos, aproveitem. Aferre-se com os dois braços, que é uma dádiva que deve ser aproveitada. Segundo, uma outra explicação, que Jacob não somente que queria sossego na casa dos pais, senão neste mundo. Ele queria sossego neste mundo, poder ter nesse mundo também sossego. Mas na verdade, sossego nesse mundo, a gente veio para lutar contra o Yetzer Hará, como falamos antes. A gente veio nesse mundo para ultrapassar barreiras, para purificar o mundo. E como se purifica alguma coisa? Como se refina, se pule alguma coisa? Como a gente pule uma peça de metal? A poluição é justamente polir, é raspar, esfregar bem para poder mostrar o brilho, certo? Então a gente não pode querer que isso aconteça sozinho. Não é ficando no bem bom. A gente veio neste mundo para poder purificar esse mundo, refiná-lo, puli-lo e transformá-lo numa fonte de brilho, um lugar com muito brilho. Então, para isso, não adianta ficar no bem bom. Isso é da prática que a Torá nos ensina nessa passagem também. Que Yaakov queria ter sossego neste mundo e veio para ele, olha, não vai dar. Por quê? Porque não é para isso que a gente veio. Então, se a gente tem alguns probleminhas de vez em quando, não vamos reclamar o que era o paz. Porque às vezes vão te dar problemas demais para você aproveitar e valorar as dificuldades que você tem. É isso, inclusive, dizem nossos sábios do Midrash, a isso que se refere o versículo, quando o versículo traz, justamente, quando o versículo traz em Iov, no livro de Jó, certo? Capítulo 3, perdão, que diz o versículo, Lo shakateti velo nachti vayavor roges. Perdão, Lo shalavti, não tive shalva, não tive sossego, Lo shakateti, não tive silêncio, Velo nachti, e não descansei, vai a borrogues e veio um problema. O que significa? Te explico, me dirás, a que se refere isto? Lo shalavti, não teve sossego de Esav. Ou seja, ele tinha o Esav perseguindo ele, nas costas dele, como se fosse uma sombra. Diz, não consegui sossegar disso. Velo shakateti, e não tive silêncio. Ou seja, paz. De Lavan, que também perseguiu ele. E por último, velo nachti, e não tive descanso, de, se refere a quem? Ao problema que teve com Diná, a filha dele. Ou já não teve nenhum tipo de sossego de nada, e aí de repente veio esse problema. Por quê? Talvez porque a gente deve deixar de lado os problemas que a gente tem, e não quero ficar no bem bom, porque é para ter dificuldades, é para ter adversidades, como explicamos antes. E a Torá nos conta que Yosef tinha 17 anos naquela hora. E naquele momento, Yosef, ele tinha a missão de ser um pastor. Nós já vimos que nossos patriarcas, nossos grandes líderes eram pastores, porque uma atividade muito mais espiritual. E ele simplesmente estava, quando se dedicava a ser pastor, ele estava muito próximo dos filhos das concubinas, certo, de Bilá e Zilpá, certo, que eram também meio irmãos dele. E por que isto? Dizem porque Yosef tinha rachamim, tinha misericórdia, não pena deles, mas misericórdia, porque os irmãos, filhos de Leá, zombavam deles, dizendo, vocês filhos de escravas, vocês são como escravos, etc. E menosprezavam ele, menosprezavam eles. E aí Yosef os protegia, os cuidava, etc. E então, na prática, nós vemos que Yosef também era uma pessoa muito, muito cuidadosa, está escrito. E assim diz o Midrash, era muito cuidadoso com a sua aparência. Ele arrumava o cabelo, etc. Ele cuidava da sua aparência. E na forma de caminhar, era uma pessoa muito especial. E como ele tinha essa conduta, justamente, ele ia, geralmente ia também, falava para os seus pais, apontava os erros de seus irmãos. Ele era um tipo de delator, contando aos seus pais o que seus irmãos faziam de errado, que eles simplesmente maltratavam os filhos das escravas, que eles, ele tinha suspeita de que comiam coisas erradas, e também que ele estava olhando as mulheres que tinha em volta, em vez de ser mais recatados, etc. Então, na prática, essas três coisas que Yosef acusou seus irmãos, nessas três coisas, ele foi castigado. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala, diz no ditado em hebraico, Al tiftach pela Satan. Não abre a boca para o diabo. E vamos ver. As três coisas exatamente que Yosef apontou como defeitos e erros de seus irmãos, Ele sucumbiu nas três. Ele foi exposto a esses três problemas. Quando ele falava mal dos seus irmãos, aí veio o anjo e falou para ele, assim, então você vai ser castigado com eles três. Justamente no futuro você vai acontecer. Então, primeiro que nada, ele foi, nós sabemos, vendido para o Egito como escravo. E aí, ele, quando chegaram no Egito, seus irmãos, está escrito que eles comeram separado de Yosef. Foram servidos comida separada. Por quê? Porque não comeram junto. Vaiosim lo levadó, velaem levadam. Assim está escrito na Torá. Serviram para um Yosef sozinho e eles sozinhos. Por quê? Porque se, não comem, se ele denuncia que não comem kasher, então não vamos confiar que ele pode comer junto conosco. Depois que eles chamaram, ele chamou, que acusou que os irmãos apontaram o dedo e maltratavam os filhos das concubinas de escravos, então, ah, você denunciou isto? Então, ele mesmo foi vendido como escravo. E por último, quando diz que eles ficavam olhando as mulheres do local, as mulheres canaanitas, ele mesmo foi sucumbido ao problema que a esposa de Potifar, que era o amo dele no Egito, também olhou para ele e tentou seduzi-lo, etc. O famoso episódio que vamos ver mais na frente na Torá. Então, na prática, na nossa paraxá inclusive, na prática, nós vemos que Yaakov, contudo, amava Yosef de paixão. E vamos tentar entender aqui uma passagem interessante. Por quê? Então, diz o nosso sábio vários motivos. Primeiro, porque ele era o filho da sua velhice. Se for assim, Beniamino, Benjamim, era mais novo ainda, deveria ser Beniamim amado. Uma outra opinião diz que, na verdade, além disso, ele era muito parecido com Yaakov. Consequentemente, ele se refletia no filho, havia um vínculo diferente naquela semelhança. E um terceiro motivo também, que não somente isso, senão que ele viu que Yosef tinha destino de grandeza. Ele viu que Yosef era simplesmente, como está chamado Yosef, que ben zkunim ulo, é o filho da sua velhice, mas é interpretado velhice como sabedoria, ancião. Inclusive, em aramaico diz, Bar Hakim Ule, era o filho da sua sabedoria, aquele a quem Yaakov transmitiu todos os seus conhecimentos. Toda a Torá e conhecimentos que Yaakov estudou, quando estava na Yeshiva de Shem Ve'ever, ele transmitiu a Yosef. Por esta razão, que Yaakov tinha esse, entre aspas, favoritismo com Yosef, por essa razão que ele fez para ele uma blusa especial, que era de seda, e isso despertou também, obviamente, a inveja dos seus irmãos. Os irmãos de José viram que o pai gostava mais dele, que ele deu presentes a ele que não dava para eles, etc. E já estavam com inveja, já estavam de olho. José também muito não ajudava. José, ele ia para os irmãos, para o pai, contava, falava mal dos irmãos. Então os irmãos já também ficavam com alguma mágoa, alguma raiva dele. E isso não é suficiente ainda. Além de tudo isso, ele, quando Yosef, ele tinha oportunidade, ele também se sentia, entre aspas, ou se colocava como um sinal de grandeza, nós vamos ver isso, nos sonhos de Yosef. Então vamos ver, na prática, a Torá nos diz uma grande virtude que os irmãos de Yosef tinham. Qual a grande virtude? Diz, eles odiaram ele e não conseguiram falar com ele em paz. O que significa isto? Na prática, no versículo 4, aqui no capítulo 37, o que se refere a isto? Eles eram pelo menos homens íntegros. Tem aquela pessoa que não gosta de você, te detesta, ou te odeia, inclusive. Então, o que ele faz? Na tua frente, ele... E pelas costas, ele te espeta, ou te enfia uma faca, como se diz. Vem aqui, a Torá nos diz, os filhos de Jacob eram homens íntegros. Eram tão íntegros que eles não conseguiram sequer falar para o Yosef de forma amena de forma simpática quando eles tinham rancor, raiva e mágoa no seu coração. Isso é uma atitude de integridade. Alguns poderiam tratar isto como falsidade ou, na verdade, falta de tato, mas é um motivo, uma conduta digna de integridade. Não preciso ser teu amigo, não preciso ser teu inimigo, mas não me peça. Então, dizem os sábios midrash, o que significa não conseguiam falar com ele pacificamente? Quando ele vinha cumprimentar, eles não cumprimentavam. Quando ele vinha ao encontro deles, eles o afastavam, o ignoravam. Então, Yosef tinha uma conduta ele sofria bastante por parte de seus irmãos. Só que aqui surge uma pergunta interessante. Ou vamos deixar a pergunta para depois. Primeiro, Yosef tinha, então, um dom especial que tinha sonhos. Yosef começa agora a Torá nos falando dos sonhos. Yosef a Torá nos conta que teve dois sonhos. E depois vamos ver no final da Parashá também. Tinha os sonhos dos, ministros que estavam na cadeia junto com Yosef. Na Parashá da semana que vem vamos ter os sonhos de Paró. Então vamos entrar agora numa sequência de sonhos que podem nos ensinar muita coisa, principalmente quando a gente sonha e demais. Mas vamos entrar primeiro uma questão diferente. Vamos relatar o sonho de Yosef. A Torá nos conta que Yosef tem um sonho, uma oportunidade, e ele vê que tem 11 espigas, certo? 11 feixes de trigo, aliás, 11 feixes de trigo que estão juntos, e está o feixe de trigo de Yosef. E os feixes de trigo dos seus irmãos se ajoelham perante o feixe de trigo de Yosef. O que é que vocês entendem aqui? Yosef está de alguma maneira se projetando e está sendo um pouco soberbo, se achando mais do que os irmãos, pelo menos aos olhos de seus irmãos, o que eles interpretam é isso. Como se diz, a leitura da situação está clara, certo? Yosef vai e conta isso para os seus irmãos. E aí o que ele consegue com isto? Que eles tenham mais raiva dele. Agora, Yosef era um homem sábio, vimos antes. Jacob transmitiu sua sabedoria. Yosef está destinado à grandeza. Não, ninguém chega à grandeza sendo um bobo. Tem que ter um mínimo de inteligência e percepção, certo? Então, por que Yosef conta a seus irmãos este sonho? A Torá já me contou no versículo 4 que os irmãos não conseguiam falar com Yosef de tanto que tinham raiva e mágoa dele. Por que a partir do versículo 5 a Torá me conta que Yosef sonhou e foi e contou para eles? E aí que acontece? Lógico, tiro e queda. A Torá nos diz, logo em seguida, e falaram os irmãos para ele no versículo 8, Amalochtim lochaleinu amosholtim sholbanu. Acaso você está querendo governar sobre nós, quer se sobrepor sobre nós? E no final do versículo, e eles acrescentaram, incrementaram no seu ódio por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Olha, cara, você sonhou, tudo bem. Guarda teu sonho para você. Para que você venha esfregar na nossa cara que nós vamos ajoelhar para você? Uma pergunta muito boa. Yosef precisava ir, como a gente se diz, cutucar a fera com vara curta. Tá bom. Você sonhou. Precisa contar. Então, dizem nossos sábios, há uma mitzvah, um profeta que recebe a dom da profecia. O que significa? Ou seja, recebeu uma mensagem de Deus para transmitir ao povo e ele não a transmite. Ele aguarda para si, ele merece pena de morte. Por quê? Porque Deus te escolheu e te deu uma missão e você deve cumpri-la. Então, explica nossos sábios baseado nisso daqui. O fato que Yosef interpretou na prática, que o que ele teve não foi um sonho, foi uma profecia, foi uma mensagem divina. Então Yosef sentiu o compromisso, a obrigação moral de contar a seus irmãos. Pode acontecer que se eu conto para meus irmãos, vou me estar arriscando. Eles vão me odiar mais, ou vão me bater, ou vão me espancar, ou vão me... sei lá o que vão fazer. Mas se é realmente uma profecia, eu tenho obrigação, como diz Alahá, de contá-la, de transmitir a profecia. Caso contrário, Akovesh Nevoató Hayav Mitá. Aquele que não cumpre e transmite a profecia merece pena de morte. Porque, como nós vemos, a profecia é uma mensagem que Deus manda ao povo através do profeta. Então, se o profeta não transmitir, como vai chegar a mensagem ao povo? E como o povo vai se, na prática, fazer se arrepender, se corrigir e melhorar, se não for pela mensagem que é transmitida? Então, não pode ficar em silêncio. Este foi o raciocínio e a motivação que levou Yosef a transmitir a mensagem a seus irmãos, se arriscando as consequências que poderiam se suceder após ele contar isso para eles. Contudo, então ele transmitiu a mensagem. E isso daqui, ele entendeu que era uma profecia, inclusive os sábios do Midrash comparam isso daqui, quando ele fala para eles... ויאמר עליהם שימו נא החלום הזה אשר חלמתי, אובי אספרסם, אוסם פורפבור ושויו כאהו שויין, איתנו אספרסם ופרופטה מיכה, מיקאיאס, מיקאיאס, כלדיס שימו נא אשר השם אומר, אוסם פורפבור וכדאוס דיס, אוסיה אספרסם שימו נא, אספרסם, אוסם פורפבור, אספרסם קומום, que levou Yosef a entender que ele estava com uma mensagem profética, uma profecia. Contudo, na prática, o que Yosef está vendo aqui na prática é uma profecia. Yosef não errou. Não porque era semelhança com Miqueias, com o profeta Mijá, sino porque ele vê o quê? Os 11 feixes dos irmãos que se ajoelham para o feixe dele, não para ele. Prestem bem atenção. Vinei a Hadassar... Como é? Anachnu me'almim alumim, ve'toch asad vinei kam alumachti, vinei kam nitzava, vinei tesuven alumotechem, v'teshtachaven alumati. As feixes de você vão cercar o meu feixe e vão se prostrar para ele. Certo? Não diz vocês vão se prostrar para mim. Diz o Midrash uma explicação muito bonita aqui. A que se refere isto? Se refere simplesmente àquele episódio que posteriormente aconteceu no Egito. Os irmãos vieram à procura de comida, primeira vez que foram para o Egito, e a Torá nos conta que cada um dos irmãos entrou por um portal diferente, por um lugar diferente, à procura de alimentos, e à procura já, talvez, encontrassem Yosef, por isso que se distribuíram, para ver se cada um encontrava Yosef em outro lugar. E aí, finalmente, o que aconteceu? Os 11 se ajoelharam perante Yosef, quando eles foram levados a Yosef na condição de vice-rei, e eles não sabiam que era Yosef. Então, de fato, sim, Yosef teve um sonho profético, uma mensagem profunda e especial, o que eles, na prática, não tinham condições de interpretar, e Yosef também. Como dizem nossos sábios às vezes, Nivá velo yadama Nivá. Ele teve profecia, mas não entendeu direito a profecia dele. Ele já estava tendo aqui, como dizem nossos sábios. Então, na prática, essa era a mensagem. E mais ainda, diz aqui, e mesmo assim que vocês acham que é meu feixe, que aconteceu com ele? Bem, ne kama numa tribe gamnitzava. O meu feixe ficou de fé e firme. Vocês contaram para nosso pai que eu morri e representaram aquela túnica embebida de sangue de cordeiro para ele acreditar que eu estava morto. E aí, naquele momento, simplesmente, Yosef ficou firme. E diz o Midrash, qual foi o mérito que salvou Yosef naquela hora? Quando eles falaram mal de Yosef para o pai, e falaram que ele tinha morrido e não morreu, bem pelo contrário, ele esteve firme. Quando eles falaram que um animal feroz o atacou, diz o Midrash, foi o mérito também do silêncio que Rachel teve na hora que Lavan trouxe a Leá na frente de Jacob. Jacob acabou casando com Leá. Rachel estava lá, estava presente e ficou em silêncio. Este mérito não ficou, não passou batido, foi recompensado Yosef com ele. E quando eles dizem justamente que vão me cercar e vão se ajoelhar, como falamos, era toda a inveja que eles tinham e acrescentaram mais inveja e mais rancor, mais mágoa contra Yosef. E aqui diz o Midrash uma coisa muito interessante. Ele e Yosef teve um outro sonho, certo? Naquela vez, naquela hora, ele teve um sonho novo com que os astros, as estrelas, o sol e a lua, mas aqui sim, aqui muda. Aqui diz Yosef, ele não se ajoelha na minha estrela, não se ajoelha no meu sol, a minha lua. Ele diz, Veiné, Hashemesh ve'ayareach, o sol e a lua, ve'achada sar kohavim, e as 11 estrelas, mishtachavim, li. Eles se ajoelham perante mim, a meus pés. Na prática, quando Yosef conta isto, na verdade que tem o sol e a lua, e aí, na prática, os irmãos falaram para ele, peraí, não pode ser. Agora você está se fazendo como se fosse um Deus. O Midrash está fazendo mais em detalhe que sentido foi que se ajoelharam, etc. Mas o sol, a lua, tudo isso. Então, na prática, Yosef viu que os irmãos estavam odiando mais ele. Eles ficaram com mais rancor e mágoa. O que fez Yosef? Não teve dúvida. Como a própria Torá nos conta, ele vai saber ele vive errado. Ele contou para seu pai e os irmãos. Yosef não teve dúvida, foi contou para o pai. Para que o pai veja que Yosef não está sendo soberbo, não está sendo vaidoso, orgulhoso, ou está querendo se promover perante os irmãos. Vem pelo contrário. Ele está transmitindo isso como se fosse realmente uma, como chama? Uma profecia. Naquela hora, quando o pai ouviu tudo isto, simplesmente, mesmo que ele falava que eram palavras de profecia, o pai falou para ele, não fala nada, não diga mais nada. O pai, na prática, como dizem os sábios, chamou a atenção dele e o repreendeu. E o pai menosprezou toda essa profecia, para tentar evitar toda essa raiva. Certo? Por quê? Ele falou, a nível beja, eu, acaso, eu, tua mãe e teus irmãos não vamos ajoelhar para você? Falando que a lua, o sol seria Jacob, a lua seria Rachel e os outros irmãos, mas Rachel já tinha morrido. Como ela vai se ajoelhar perante Yosef? Então, o que ele quis dizer? No mesmo jeito que isto não se cumpre, que tua mãe vai se ajoelhar, que seria a lua, o resto do sono, do sonho não se cumpre. Se o resto do sonho não se cumpre, então vamos deixar por aqui, não vamos dar importância. Naquela hora, na prática, dizem nossos sábios, e Jacob percebeu que é uma profecia de verdade, prova tá que a própria Torá nos diz, Ve'aviv shamar et adavar, os irmãos vaikanu bo'echav, os irmãos tiveram inveja, tiveram raiva, mantiveram rancor de Yosef. Como vamos ver que inclusive depois eles vendem ele. Primeiro querem matá-lo e depois terminam vendendo como escravo. Mas os irmãos que estão revoltados contra Yosef, e a Torá nos diz, Ve'aviv shamar et adavar. E seu pai guardou isto no coração, guardou isto num canto. Por quê? Por que guardou? Guardo quando você guarda algo, para quê? Talvez mais na frente vou precisar, vou usar mais na frente. Jacob acreditou realmente. Como ia se concretizar o assunto de Rachel? Ele não sabia. Mas, diz o nosso sábio, ele não entendeu que na prática estava se dedicando à concubina Milá no lugar, no lugar de Rachel, e direcionado a ela, eram essas palavras. Então, na prática, o que ele quis demonstrar, assim como tem um detalhe que não se concretiza, um detalhe que não pode se cumprir, então tudo está inválido, mas na prática, aqui, neste momento, ele se refere justamente a esse detalhe e aí o pai guarda no seu coração. Ok? Isso daqui foi basicamente essa passagem. Dos sonhos de Yosef. E aqui entendimos Por que que Yosef conta isto? Yosef não é tolo, é bem pelo contrário. Contudo, isso traz um desencadeamento, uma sucessão de fatos muito desagradáveis. Yosef, ele sabe que tem Yesh Din ve Yesh Dayan. Tem um juiz e tem julgamento. Não somente tem julgamento e tem juiz, tem também um olho que todo vê. Ele confia em Hashem. Por esta razão, que Yosef, sabendo que os seus irmãos não gostam dele, mesmo que os seus irmãos, eles têm mágoa e rancor, quando Yaakov pede para Yosef, avisando que seus irmãos estão pastando em Shechem, que ele fez? O Yaakov pede para Yosef, vai ver e me conta como estão teus irmãos. Yosef podia dizer, pai, por favor, para com isso. Você sabe que meus irmãos não gostam de mim. Você sabe que eles me acusam de ser delator. Você sabe que eles já têm mágoa de mim por meus sonhos. Para que você me manda lá com eles? Para que eu vá lá me arriscar para toda coisa negativa que pode acontecer? Pede para outro. Faltava para Jacob, eventualmente, servos, escravos, ou o próprio Benjamim, que era pequeno. Precisava mandar a Yosef. Só que, na prática, todos acreditaram que existe o que chama Asgaha Pratit. E isto daqui, na verdade, significa divina providência. Divina providência nos ensina a Torá é aquilo, basicamente, pela qual as coisas sucedem e acontecem. Ou seja, na prática, eu devo confiar em Deus. Não estou confiando nos meus irmãos, não estou confiando, entre aspas, Jacob, não que desconfie. Mas talvez tudo isso, como Yosef mesmo no futuro fala para eles, quando Yosef vê os irmãos e pede para que Jacob venha, e ele está preocupado que os irmãos estão com medo de que ele vai se vingar agora e vai, como chama, retribuir toda a maldade deles, o que que Yosef fala lá na frente? Atem chashavtem alai ra'a. Vocês pensaram mal de mim. Ve'elokim chashava letová. E Deus pensou positivamente. Ou seja, quando vocês me venderam como escravo, me jogaram no poço, queriam me matar. Reuven falou, não matem ele, joguem no poço e depois vemos o que fazemos. Reuven tinha a intenção de salvar Yosef, de poupá-lo, depois vir e salvá-lo. Por isso aproveitou seu... seu poder de ser o primogênito. E logo depois Yosef faz o quê? Fala para os irmãos, para jogar no poço. Ele vem para resgatá-lo e Yosef já tinha sido vendido como escravo. Na verdade, o que que significa que Yosef está sendo vendido como escravo? O que que nos ensina aqui a Torá? Yosef entendeu que tudo tem uma missão. Todo tem um objetivo. Mesmo, inclusive, quando Yosef é transportado como escravo. A Torá nos diz que está sendo conduzido por quem? Por uma caravana de mercadores de especiarias, de perfumes. Para quê? Para que ele tenha um cheiro agradável. O que significa isso? O que que me importa? Está sendo vendido como escravo? Estou preocupado com o cheiro. Me jogaram embora, me arrancaram do seio da minha família, do meu lar. E você quer me contentar e me compensar e me consolar com que estou indo com, sendo carregado com especiarias e perfumes? Poderia ser qualquer fedor, que diferença faz? É que, na verdade, tudo isso era parte de um plano superior. Tudo isso era parte de um projeto divino. Que Yosef ia ter que chegar no Egito e passar pelo que passou. Para quê? Para mostrar que ele não chegou lá em cima por privilégios. Ele não, ao contrário. Ele chegou no fundo do poço. E do fundo do poço, Deus conseguiu levantar ele e de uma hora para outra transformá-lo no homem mais poderoso do Egito. Ao ponto que o próprio Paró deu para ele o seu anel real e deu para ele poderes de decretar e de, como sempre diria em português, costurar e bordar à vontade. Isso é uma lição para todos e cada um de nós. Se a gente pensa que estamos no fundo do poço, se a gente pensa que já passamos por dificuldades, que fomos vendidos como escravos, que mercadores nos levaram e que estamos na cadeia, etc., etc., devemos confiar em Deus que, de fato, de uma hora para outra, do mesmo jeito que chegamos lá no fundo, para Deus é assim, num instante, Ele consegue nos levar do fundo do poço para o ápice mais elevado, para ser vice-rei, não vice-rei, rei mesmo, aliás. Porque talvez vice-rei? Porque o verdadeiro rei é somente Hashem, então a gente só está logo depois. Isso é uma grande lição para nós, devemos ter em claro, devemos ter isso bem presente em todo momento. Se nós em algum momento desistimos, pensamos que a situação está difícil, adversa, ou simplesmente uma situação insustentável, não, com certeza ainda não passamos por nada perto de Yosef. E mesmo assim, se achamos que passamos, Hashem consegue nos virar e nos elevar de uma hora para outra, como se diz, do fundo do poço ao lugar mais alto. Que essa lição seja muito clara para nós, principalmente hoje em dia, onde já está insustentável essa situação de pandemia e já todo dia com essa ameaça de que vem a vacina, não vem a vacina, vem tal vacina, vai se comprar tal outra. Nós devemos confiar em Hashem, confiar no bom Deus, que com certeza Ele, do mesmo jeito que ajudou e salvou Yosef, irá fazer o mesmo conosco, logo em breve, com a revelação de Mashiach, em breve nossos dias. Amém. Uma muito boa noite para todos e com a iminente chegada de Hanukkah na quinta noite, um feliz Hanukkah, festa das luzes, com muita luz para todos.